Queridos, nós aqui na igreja, tanto na escola bíblica dominical, quanto nas nossas pregações à noite, nós estamos tendo como base o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é composto, a gente pode dizer que esse fruto é uma mexerica, porque ele é composto de gomos, né? Então, ele tem 9 gomos. Nós estamos falando de bondade, ultimamente. Falamos na semana passada e hoje a gente falou na EBD e vou terminar aqui esse assunto do bom agora aqui na pregação. Por que, que o pastor não está aqui? O pastor foi pregar numa igreja, foi convidado para pregar numa igreja na Serra, no aglomerado da Serra. Então, esteja em oração por ele também, que Deus o abençoe ali, entregando aquela mensagem. E aí, eu quero abordar hoje uma característica do bom, uma característica do ser bom. E eu fiquei pensando uma coisa assim, por exemplo, quando Deus criou, quando a gente vê o relato da criação em Gênesis, a gente vê uma frase que se repete depois que cada coisa termina. Alguém sabe que frase é essa? Depois que cada coisa termina, o que, que Deus fala? Ou qual frase que aparece? E viu Deus que era bom. Então, se você abre lá no relato de Gênesis, quando Deus fala, haja luz e houve luz, aí Deus viu que aquilo era bom. Depois Deus fala, haja isso, aquilo outro. Eu não sei a sequência não, tá, gente? Algumas vezes eu me perco nessa sequência. Mas uma frase que se repete é, e viu Deus que aquilo era bom. E viu Deus que aquilo era muito bom. E eu fico pensando naquilo que Deus considera bom. E aí, quando a gente vê Deus falando isso, sabe o que isso significa? Isso é uma outra característica do bom. O bom é cumprir o propósito para o qual foi criado. Isso é bom. Quando aquela coisa é adequada para aquele momento, para aquela tarefa, para aquela coisa, a gente diz que é bom. E o bom de Deus é diferente do nosso bom. Sabe por quê? Eu fico pensando assim, um dos meus trabalhos é como pesquisadora, e eu amo. Eu sou daquela pessoa que responde todo qualquer tipo de questionário porque eu gosto de ver como eles são construídos, porque existe uma lógica por trás, existe uma inteligência por trás da construção do questionário para a gente chegar aonde o pesquisador quer saber. Então, nem sempre a pessoa que está respondendo, ela está ciente do que está por trás de uma pergunta. E eu saio respondendo tudo porque eu quero ver sempre a lógica, porque isso me ajuda no meu trabalho também. E uma das escalas, e essa aí é muito comum, é uma escala que a gente vê, qualquer coisa que você responde, a pessoa coloca assim, o que você achou dessa experiência? Aí ela coloca uma escala que vai de péssimo até excelente. Já viram isso? Então, tem uma gradação. Péssimo, ruim, regular, bom, ótimo, excelente. Nem sempre a gente consegue definir as fronteiras entre, por exemplo, um ótimo e um bom, né? Ainda fica muito subjetivo. Entre o ruim e o péssimo. Mas, na nossa lógica, o excelente é melhor que o bom, né? Porque o excelente vem depois lá. Então, bom, ótimo, excelente. O bom de Deus é excelente. A gente é que coloca a gradação, humanamente falando. Mas o bom de Deus é excelente. Porque quando a gente vê Deus na criação, eu acho que esse microfone está dando uma falhadinha, né? Quando a gente vê Deus falando da criação e Deus fala assim, e viu Deus, né? Existe essa frase na Bíblia, em Gênesis. Vocês vão me dizendo aí se tá bom, se não tá. Então, existe essa frase, e viu Deus que era bom, viu Deus que era excelente. Deus não criou menos do que o excelente. Então, aquilo era excelente, aquilo era o bom de Deus. E aí, eu fiquei pensando nisso, gente, a gente tem que aprender com esse bom de Deus a ser excelente. A buscar a a excelência e ser bom naquilo que a gente é e naquilo que a gente faz. A gente ocupa vários papéis ao longo da nossa vida, né? Por exemplo, eu sou mãe, eu tenho esse chapéu de mãe. Então, eu sou mãe, mas eu também tenho um chapéu de esposa. Eu sou profissional. E na minha profissão, eu faço algumas coisas que têm a ver umas com as outras, mas que também são distintas. Então, eu sou pesquisadora, eu sou professora, eu sou tradutora. Então, eu tenho esses chapéus. Mas eu sou filha, eu sou irmã, eu sou colega de trabalho, eu sou amiga, eu sou irmã em Cristo. Entende? Eu sou tia. Então, pensa nessas várias coisas que você ocupa e que você faz. E eu quero te encorajar essa noite a tomar uma decisão. A buscar ser bom naquilo que você é e naquilo que você faz. Mas, não para que você tenha todo o crédito, todos os louros, todos os elogios, todo o holofote, mas para a glória de Deus. Tinha um cara que corria, um atleta, não sei o nome dele, mas a história dele está num filme que chama Carruagens de Fogo, e tem até uma música clássica muito legal nesse filme, que ficou famosa. E esse cara era um cristão, e ele era o melhor corredor. Ele corria para caramba. E toda vez que ele corria, ou que ele dava entrevista depois de ter ganhado, ele tributava todo o crédito de ser bom naquilo a Deus que o criou. Ele sentia que cada vez que ele era bom naquilo que Deus criou ele para fazer, ele se unia a Deus num plano muito superior. Porque o nome de Deus se tornava conhecido, porque ele tinha oportunidade de falar de Deus, porque ele era cristão. Entende? O Johann Sebastian Bach, que compôs coisas belíssimas na música, peças incríveis. Sabe como é que ele assinava? Depois que ele assinava o nome dele, Bach, ele colocava uma vírgula e colocava as iniciais SDG, que significa Soli Deo Gloria, glórias a Deus somente. Então ele sabia que aquela música dele, e ele era muito, acho que não precisa a pessoa ser cristã ou não cristã, o que quer que seja, as pessoas reconhecem o talento do Bach. Então, ele escrevia isso porque ele sentia que a música dele, e a intenção dele era essa, cumpria a um propósito de adoração a Deus. Então, ser bom é cumprir o propósito para o qual foi criado. E eu tenho certeza que, ainda que você tenha algumas dúvidas dentro do seu coração, com relação ao seu propósito, existem algumas coisas que você já sabe porque você faz no seu dia a dia. Existem alguns papéis que você já desempenha e eles fazem parte da sua vida. Que tal ser bom nisso? Que tal querer a excelência nisso para a glória de Deus? É isso que eu quero te encorajar. E para isso, eu quero usar um personagem bíblico que eu amo, que é Daniel. Aqui na igreja, a gente tem o costume, né, de todo ano fazer o que a gente chama de maratona de leitura da Bíblia. Então, a gente pega um plano de leitura da Bíblia em um ano e todo mundo faz essa leitura em um ano. No final, a gente comemora, celebra, ganha um selinho, cola na Bíblia e tudo mais. Então, desde que a Igreja do Coração começou, tem esse projeto. Teve um ano, se eu não me engano, foi 2019, eu abri mão desse plano, porque eu me encantei tanto com o livro de Daniel, que eu li o ano inteiro só o livro de Daniel. Então, ele acabava e eu recomeçava, ele acabava e eu recomeçava, eu acabava e eu recomeçava, porque eu fiquei encantada com aquela história. Encantada com aquela postura. Então, por isso que essa característica do bom, ou seja, ser apropriado, cumprir o propósito para o qual foi criado, eu quero usar com a história de Daniel. Hoje de manhã, na escola bíblica, nós vimos alguns pontos sobre o ser bom. A gente viu que, por exemplo, essa bondade, esse caráter, esse atributo, o ser bom, da maneira de Deus, dificilmente a gente alcança sem conhecer a palavra de Deus. Porque nós vamos ter vários conceitos do que é ser bom. É igual eu estava explicando aqui a questão da pesquisa. Até mesmo no dia a dia, na nossa linguagem rotineira, o excelente está acima do bom. Mas o bom de Deus é o excelente. Entende? Então, a gente falou sobre domínio da Bíblia, a gente falou sobre ter convicções. Ser bom também tem essa característica, você ter convicções, ter coragem de ser diferente, né? E a gente vai falar essas coisas hoje na vida de Daniel. Como é que ele ilustra pontos que nós vimos hoje pela manhã na nossa aula da escola bíblica e que agora a gente traz aqui na nossa mensagem de hoje. Então, bom como Daniel. Vamos lá. Daniel é uma pessoa que sempre me incentiva, me instiga, porque eu fico, gente, Daniel foi bom no que ele fez. Ele foi bom na forma como ele viveu. E essa bondade, esse atributo de Daniel, teve efeitos em outras pessoas. E teve alcance que talvez o próprio Daniel não esperasse, não imaginasse que aquilo fosse acontecer assim. Então, quando eu falo que eu quero ser boa como Daniel, não é só porque eu quero fazer bem feito e exercer bem os meus papéis na vida. Mas é porque eu quero que isso tenha efeito sobre outras pessoas. Sabe por quê? Porque isso é cumprir o propósito para o que foi criado. Eu quero ser boa mãe, boa esposa, boa irmã, boa filha, boa profissional, boa amiga, boa colega de trabalho. Eu quero ser boa para a glória de Deus. Eu quero, depois do meu nome, uma virgulinha e a sigla SDG, só lhe deu glória. Eu quero isso para a glória de Deus, eu quero fazer isso por Ele. Eu quero que, como Jesus disse, que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Eu quero que elas não enxerguem a mim, mas que elas enxerguem a Deus, que isso me dê oportunidades de expressar a glória de Deus, de expressar a natureza de Deus, de ser luz nesse sentido, entende? Assim como Daniel foi. Mas, sem mais delongas, vamos para a história de Daniel. Eu quero que você abra sua Bíblia e deixe aberta o livro do profeta Daniel. E a gente vai dar uma passeada em alguns versículos deste livro. Então, quero que você deixe aberto aí. Livro do profeta Daniel. Só para dar um contexto, Daniel. Daniel foi um profeta que profetizou durante o cativeiro da Babilônia. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê coisas que aconteceram antes desse cativeiro e foram levantados profetas que falavam para o povo assim: olha, se vocês não mudarem, se vocês não converterem essa maldade do coração de vocês, se vocês continuarem achando que vocês estão bons demais para Deus, vocês vão pagar por isso. Vocês serão punidos com cativeiro. Vai vir um povo estranho, um povo que vai dominar sobre vocês durante muitos anos. E vocês vão perder suas liberdades. Mas o povo não atendia. E aí, teve esses profetas do antes, teve o profeta do durante e teve o profeta do depois. Então, um dos profetas do durante foi Daniel, porque o Daniel foi levado para o cativeiro. Ele, quando o povo foi levado para a Babilônia, Daniel foi também. E Daniel passou por umas circunstâncias muito específicas. E eu digo que a vida de Daniel me inspira, sabe por quê? Porque quando a gente pensa em profeta, a gente pensa num senhor maduro, já experiente da vida, que tem aquela sabedoria, né, que já tem, como a Bíblia diz, chama o cabelo branco de, não sei se vocês já viram isso em alguma versão, cãs, né? Alguém já ouviu isso? As minhas cãs, as cãs, já ouviu? Vena, é o cabelo branco, tem alguns provérbios que chamam de cãs em outras versões, né, versões mais antigas. Então, a gente pensa no profeta, sim, aquele homem maduro, experiente, e aquela experiência dele leva a uma sabedoria, até uma certa impostação de voz, aquela pessoa que se coloca ali. Daniel não. Daniel era um menino, se assim se podia dizer, né? Então, Daniel era muito jovem. Daniel devia ter por volta de 16, 17 anos que fosse ali. Ele era muito jovem para poder tomar as posições que ele tomou. Poxa vida, se ele foi retirado do lar dele, da família, da casa, e estava sendo levado prisioneiro, acho que eu penso em duas coisas. Eu penso assim, em Daniel se rebelando contra aquilo de uma maneira muito violenta, agressiva, o que quer que seja, ou aderindo. Ah, já que está aqui, agora a vida é essa, vamos viver desse jeito, então essa é a minha nova realidade, então vamos fazer do jeito que está sendo aqui, então é isso aqui. Mas Daniel teve uma sabedoria de Deus incrível. E para ser bom como Daniel, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu vou usar o mesmo ponto da manhã, dominar a Bíblia. Eu poderia colocar, conheça a Bíblia. Mas eu quero dar um passo além, domine, tenha contato, estude, não seja um ignorante da palavra de Deus, pelo contrário, seja um estudioso, porque essa base pode te levar a decisões muito importantes na sua vida, pode fazer uma diferença tremenda entre o bom e o medíocre. O que a palavra de Deus oferece é um manjar. É um tesouro e muitas vezes ele precisa ser desbravado, ele nem sempre está na superfície e eu quero te encorajar a fazer isso. E Daniel fazia isso e eu vou provar que Daniel fazia isso. Quer dizer, é claro que o Daniel, ele não tinha isso aqui que a gente tem na mão, né? Assim, encadernadinho, bonitinho, capas diferentes. Eu posso dar uma passeada aqui pelas Bíblias de alguns irmãos. Capas diferentes, versões diferentes, anotações, outras Bíblias estão aqui. Então, aquela coisa assim, a daqui, então, você não precisa nem memorizar sequências, você já abre lá naquele sumáriozinho, e não, enfim. Então, ele não tinha isso. Então, mas Daniel, com certeza, sendo um judeu, já daquela idade, ele conhecia as Escrituras. Ele era versado nas Escrituras. Ele precisava conhecer as Escrituras. Um menino judeu, até os 10 anos, por exemplo, precisava conhecer o Pentateuco. A Bíblia era memorizada. Então, você imagine quanta desenvolvimento cognitivo ali daquele aprendizado de Daniel. E por causa disso, Daniel foi até selecionado. Olha só, lê comigo. Vai lá no capítulo 1 de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Aliás, deixa eu pegar o 3 e 4, só para a gente não perder a lógica. E disse o rei, aí o rei é Nabucodonosor, o cara da Babilônia lá, e disse rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Caldeus, os babilônicos. Então, olha só, o rei, quando fez aquela invasão e foi pegando o povo de, né, os judeus, ele escolheu alguns para servirem no palácio. opa, para Daniel, que era um jovem e que estava ainda escravizado, aquilo poderia ser até um benefício, né? Então, ele não estava sendo assim, não ia ser morto, né? Não ia sofrer tanto como os outros, ele teria uma utilidade para o rei, aquela coisa toda, mas ele passou por um processo seletivo ali, não só a questão da boa aparência, não sei o que lá, mas o que aqui fala? Aqui destaca sabedoria, ciência e conhecimento. Então, era uma pessoa que já tinha conhecimento, que até o rei pediu que outras coisas fossem ensinadas para esses jovens, mas partindo do pressuposto que eles já eram estudiosos. E o que eles eram estudiosos naquela época era das escrituras, das profecias, até onde a história estava sendo contada ali. Então, ele tinha essa característica. Mas tem outro versículo que me chama a atenção, que fala, aí, Daniel ficava lendo as escrituras. Capítulo 9, versículo 2. Daniel, capítulo 9, versículo 2, ele mesmo, narrativa de Daniel, ele diz assim, no primeiro ano do seu reinado, que era o rei Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel era um investigador também. Investigador. Então, ele procurava ainda coisas no que estava registrado, no que estava escrito, e também agregou outros conhecimentos. Daniel era um estudioso. Por que que o bom de Deus precisa de estudar a palavra? Por que que a excelência começa pela palavra? Pelo simples fato de que se a palavra de Deus não moldar a sua mente e aquilo que você julga ser bom, outra coisa vai moldar. Outra coisa vai entrar. Se a palavra de Deus, ela não preenche a sua mente, outra coisa vai preencher. Ela não vai ficar vazia. E a gente vive um tempo, que eu realmente não preciso nem ficar enfatizando isso, em que o conhecimento, em que pelo menos a informação, está aí. Está aí para qualquer um. Está aí de qualquer forma. Está aí passando freneticamente na sua linha do tempo. Então, você precisa escolher que base, o que vai servir de base para você. E eu te digo que essa base de Daniel é que fez diferença no bom. Fez diferença na excelência com que ele executava seu trabalho e vivia sua vida. Sabe por quê? Porque Daniel tomou uma decisão muito firme. Ele tinha uma convicção tão forte que não vinha de outra coisa que não a palavra de Deus. E aí, esse primeiro ponto de domine a palavra de Deus, para que você possa refletir esse bom, para que você possa cumprir o propósito para o qual você foi criado, me leva ao nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é: proteja a sua mente. Proteja a sua mente. Como é que Daniel protegeu a sua mente? Primeiro, conhecendo a palavra. E de conhecer a palavra, ele tomou uma decisão muito séria, já no comecinho do livro. Tanto que o restante desse livro do profeta é baseado nessa decisão. Como pode um rapaz tão novo, em vez de seguir o fluxo daquela nova cultura que se apresentava, e aproveitar... Está ali, vamos, como é que é? Como é que a banda toca aqui? Deixa eu fazer igual. Não. Daniel tomou uma decisão. Vamos lá. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Voltando lá no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Depois que Daniel foi selecionado, olha aqui que decisão ele tomou. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E aqui vem uma coisa muito interessante, porque como Daniel foi selecionado para ajudar o rei, para assistir o rei, ele estava já numa posição melhor, talvez, do que outras pessoas que foram levadas cativas. E aí ele estava numa posição de benefício, vamos dizer assim. O rei falou assim: olha, esse rapaz aqui, Daniel, junto com os amigos dele, eles vão comer da minha mesa. Ora, eu imagino que a comida do rei devia ser diferente, né? Devia ser aquela comida selecionada, uma comida melhor, aquela coisa. Então o rei falou assim: já que eles vão ficar separados para depois me ajudar, eu quero que eles comam do que eu como. Ou seja, poxa, os meninos devem ter pensado: uau, que excelente, que ótimo, isso aqui está ótimo, gostei assim. Vem Daniel e fala: eu não quero. Eu não quero. É claro que, se a gente pensa num judeu, eles tinham também questões específicas relacionadas à comida. Então, ele não sabia também ali como preparo, o que estava misturado naquela comida e tudo. Então, quando ele fala que não quer se contaminar, tem muito disso também. Daniel chega a pedir, sabe o que ele pede? Ele fala com o cara assim: aqui, faz assim, ó. Eu não quero me contaminar. Você vê que ele faz esse pedido: eu prefiro beber água e comer legumes. Poxa, diante daquele banquete imenso que o rei deve ter separado para eles, ele veio pedir água e legumes. Não sei se os outros amigos de Daniel devem ter gostado também, né? Eles falam assim: ah, lá vem esse Daniel com essa água e com esse legume, porque nós estamos aqui, ele vai dar coisa melhor para a gente, bora comer isso. Não. Tanto que o cara para quem ele pediu ficou assustado e falou assim: cara, eu não posso fazer isso. Porque se eu der para você uma comida diferente do que o rei está mandando, você pode ficar fraco e tudo, o rei vai cortar minha cabeça, vai falar que eu não obedeci. Não, para com isso. Mas o bom de Deus e o excelente de Deus faz diferença, tanta diferença, que ele encontrou favor diante do cara. E o cara falou, aí ele falou assim: não, olha só, faz uma experiência. Eu e os meus amigos, nós vamos beber água e comer legumes durante tantos dias, e você vai comparar, já fez um experimento, você vai comparar com aqueles que estão comendo da comida do rei. E passou aquele tempo, e Daniel e seus amigos estavam muito mais fortes e corados, está escrito aí na Bíblia, estavam muito mais fortes e corados do que aqueles que estavam tomando vinho, talvez comendo a gordurinha, o que quer que seja. Eles estavam muito mais fortes e saudáveis. Tanto que o chefe lá da cozinha acabou com a brincadeira do resto do pessoal. Falou assim: agora vai todo mundo tomar água, comer legume. Porque Daniel e os amigos ficaram muito melhores. Mas, olha que coisa interessante. Conhecer a palavra, conhecer o seu Deus, ter relacionamento com seu Deus, levou Daniel a proteger-se. Ele não queria que qualquer coisa entrasse nele. Aqui nós estamos falando de rituais de comida, né? Mas com certeza a gente pode expandir esse exemplo de Daniel para coisas que nós deixamos entrar na nossa vida. Então, o meu encorajamento nessa noite é que, a partir da palavra de Deus, nós possamos ser excelentes em tomar decisões. E para tomar essas decisões excelentes, nós temos que proteger o que entra. Porque o próprio Jesus falou que a saída corresponde ao que entra. Então, o que sai pela sua boca, o que sai pelas suas ações, o que sai pelos seus sentimentos, corresponde ao que você deixa entrar. E hoje em dia, tem muita, mas muita coisa que não vai acrescentar nada, mas que você vai deixar entrar e que vai consumir um tempo tremendo na sua vida. Tremendo. E que vai acabar te enfraquecendo. Porque você acha que aquilo, assistir só piadinha, só coisinha engraçada, um conhecimento de 3 segundos, um outro videozinho de não sei o quê, no fim das contas, você me diga o que você está retendo. E o tipo de coisa que você expor à sua vida também, ela pode consolidar hábitos, palavras, sentimentos, ações que vão te enfraquecer na vida. É ou não é? Isso acontece. Então se proteja. Toma uma decisão firme, igual Daniel. Eu decidi não me contaminar. Olha, tem essa e essa música na prateleira. Essa aqui não vai acrescentar. Ela tem uma batida ótima, mas ela não vai acrescentar. Tem esse vídeo para eu assistir. Qual que eu vou deixar entrar? Eu tenho esse entretenimento diante de mim. Qual que eu vou deixar entrar? Então, proteja a entrada. Proteja a sua mente, proteja o seu coração. Faça como Daniel. Eu não sei como é que está escrito aí na versão que você tem. Na minha está escrito assim: Daniel propôs no seu coração. Mas eu gosto daquelas versões que fala assim: decidiu firmemente. Não sei se alguma de vocês está assim. Tem algumas que estão assim: e Daniel decidiu firmemente. Poxa, uma decisão firme. Eu não arredo desse lugar. É isso que eu vou escolher. Poxa, até a comida do rei pode ser o melhor, mas não para mim agora. Não para os propósitos que eu tenho. Eu não quero me contaminar. Eu não quero. Isso vai desagradar alguns, outros vão fazer chacota de mim, outros vão falar assim: ah, que bobeira, segue o fluxo. Não, mas eu não quero. Eu acho que essa força de decisão de Daniel veio exatamente do conhecimento que ele tinha do seu Deus, através das escrituras, através da experiência com Deus. Isso fez uma pessoa ser firme naquilo que ele decidiu fazer e foi até o fim. Você leia esse livro, são 12 capítulos. Você vai do capítulo 1 ao capítulo 2, você vai ver o mesmo Daniel. Daniel passou por 3 reinados. 3, veio Nabucodonosor, depois veio o filho do Nabucodonosor, que era o Belsazar, depois veio Dario, depois veio Ciro. E Daniel servindo esses reis. Então, aí sim, ele foi amadurecendo, ele foi envelhecendo e tudo mais. Mas ele não muda. Esse homem não muda. Excelência. Isso é o bom. O bom de Deus. Cumprir o propósito para o qual foi criado. Mas eu falei, lembra que eu falei com vocês? Que a questão não é o ser o excelente. A questão não é ser o bom. E Daniel era o bom. A questão é fazer diferença na vida de outras pessoas. É usar a sua excelência para a glória de Deus. E Daniel fez isso muito bem. E aí, eu passo para o próximo. Aliás, antes de passar para o próximo, ainda nesse dele proteger sua mente, um efeito que teve dessa decisão na vida de Daniel foi ousadia e graça. Ele teve a ousadia de pedir uma coisa, quer dizer, poxa vida, eu sou cativa aqui. Eu não tenho que pedir nada, eu tenho que agradecer porque eu ainda estou vivo, que esse cara ainda não cortou minha cabeça. Então, ele teve a ousadia de pedir e a Bíblia diz que ele encontrou graça, favor. Aqui no versículo 9, Deus diz assim: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, Deus abriu portas. Houve um efeito, porque existia um propósito que Deus queria cumprir através da vida de Daniel. Do mesmo jeito que eu sei, eu tenho certeza, existe um propósito que Deus quer cumprir através da sua vida e da minha vida, aonde você está. Então, se você se propõe a ser o bom de Deus, excelente, naquilo que você faz e naquilo que você é, presta atenção, Deus pode abrir portas que não tem a ver com você. Tem a ver com o que Ele quer fazer através de você. Às vezes Ele vai alcançar pessoas lá na frente que você nem imagina. E aí, agora sim eu passo para o próximo. Próximo ponto. Daniel, ele tinha convicções. Tenha convicções. Hoje de manhã a gente fazia uma diferença entre opinião e convicção. Opinião é aquilo que você sustenta. Convicção é aquilo que sustenta você. É aquilo que é inegociável. É aquilo que você fala assim: não, aqui não. Isso é assim para mim. Isso aqui é inegociável. Isso aqui é um valor inegociável. E Daniel tinha isso. E Daniel tinha isso de maneira tão forte que outras pessoas eram alcançadas. Eu quero ler com vocês aqui, agora são vários versículos, tá? Vai lá no capítulo 2, versículo 26. Capítulo 2, versículo 26 até o 30, eu quero ler para vocês essa coisa aqui, essa conversa, o que rolou aqui entre Daniel e o rei Nabucodonosor. Então, olha só, respondeu, Daniel 2:26, respondeu o rei, disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho, as tuas visões da tua cabeça, que tiveste na tua cama, são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. O que estava rolando aqui? O rei teve um sonho. Ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. O rei, os caldeus, eram famosos pelos astrólogos, pelos sábios, pelos filósofos, por aquela coisa toda. Chamou esse povo todo, só que o rei foi esperto. O rei falou assim com eles, eu quero a interpretação do sonho. E eles falaram assim, então fala qual que é o sonho. Aí o rei falou, não vou falar. É vocês que vão me dizer, vocês vão me falar qual o sonho que eu tive, e qual é a interpretação? Aí esse cara louco, esse que é isso, rei? Isso aí não acontece, ninguém pode fazer isso. Conta esse sonho que a gente interpreta. Ele falou, não, vocês estão querendo ganhar tempo? Porque eu conto esse sonho, vocês inventam qualquer coisa aí, vai me falar que a interpretação, não quero. Se vocês são bons mesmo no negócio, vocês vão me falar que sonho que eu tive. Ninguém falava. Aí o rei falou, era que nem aquela rainha de copos da Alice. Cortem as cabeças, então mata todo mundo, não sei o que, não sei o que. Daniel estava no pacote, né? Porque mandou matar todo mundo. Aí Daniel, cabeça de Daniel estava a prêmio também. Daniel falou com o cara assim, me leva na presença do rei para eu poder cumprir isso que ele está falando e ninguém ser morto. Mas primeiro Daniel orou, se você ler na história. Daniel ora, pede a Deus e Daniel vai diante da presença do rei. E é interessante porque o rei fala assim, você pode? Daniel fala assim, eu não. Mas existe um Deus que está no céu que pode. Entende como é que Daniel passa dele para Deus? Não é o holofote. Ele não podia falar assim, podia até fazer uma cena, né? E falar assim, posso, porque eu, né? Afinal de contas, eu tenho todo conhecimento, toda sabedoria, ainda fui treinado na história dos caldeus aqui. Fazer um... Não, ele não fez média nenhuma. Então ele falou assim, o rei falou, você pode? Ele falou, não, eu posso não. Deus pode. Existe um Deus. E aí é tão interessante que Daniel fala o sonho, fala a interpretação, fala tudo. E qual que é o efeito disso na vida de Nabucodonosor? Olha lá, versículo 46 a 49. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou Daniel. Adorou Daniel. E ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, hein? E o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs governador em toda a província da Babilônia, como também fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Gente, olha o efeito da excelência de Daniel. Daniel, o cara que invadiu, que levou o rei, que mata, faz e acontece, reconheceu a Deus. ele reconheceu a Deus. Ele falou assim, olha, certamente, mas essa aqui é só uma vez, tá? Foi muitos reconhecimentos da parte de Nabucodonosor. A coisa não foi fácil assim, não. Nabucodonosor, coração duro. Aí ele teve que ter outras oportunidades para ele falar assim, realmente, Deus de Daniel é o melhor, parará. Teve 3 episódios que eu contei. Mas que aconteceu aqui? A excelência de Daniel teve um efeito de conversão, vamos dizer assim. Um efeito de reconhecimento. E, além disso, Daniel foi promovido. E Daniel foi promovido e falou, opa, ainda recebi bênção. Não, Daniel ainda usou a influência para levar os outros com ele. Vocês perceberam aí? Ele usou a influência para falar assim, okay, ó, eu estou sendo promovido, mas traz comigo aí Sadraque, Mesaque, Abednego. Gente, a sua influência no seu trabalho, a sua popularidade na sua escola, não pode fazer diferença para outras pessoas, não? Eu acho que pode. Pode cumprir propósitos de Deus, pensa. Você pode levar outras pessoas com você. Olha o efeito da excelência de Daniel. Cumprir o propósito. Eu acho isso incrível. Isso é incrível na história dele, porque ele podia ter levado só para ele. Por isso que eu falei que aquela música que cantou aqui, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Então, poxa vida, ele podia ter se vangloriado daquilo, cair nas graças do rei. Não, ele ainda usa isso para outras pessoas. Vamos seguindo, que tem história ainda. Depois, essa questão da convicção de Daniel era tão forte, mas tão forte. Olha o que acontece aqui no capítulo 5. Vai lá para o capítulo 5, eu adoro essa história. Essa história já é com o filho do Nabucodonosor. Esse rapaz, quer dizer, Nabucodonosor teve que enfrentar tanta tribulação para reconhecer que Deus era Deus e o filho dele não aprendeu? Poxa vida, o filho dele viu toda aquela... Porque o rei Nabucodonosor... Ah, que esse nome! Nabucodonosor! Não é difícil? Nabucodonosor! Esse cara chegou a ficar louco. Você vê um episódio aí no livro de Daniel em que ele perde o juízo. Ele fica como um animal. Lá para a selva, aquela coisa toda, né? E depois ele retorna e fala assim, realmente, se Deus Daniel, ó, esse aí é o Deus, precisou chegar nesse nível aí, mas enfim. Mas Belsazar, o homem, o que esse homem fez? Ele pegou, porque quando o pessoal da Babilônia levou cativo, eles pegaram tudo que tinha no templo. Então, todas as taças, tudo aquilo que tinha, lembra? Salomão tinha construído uma coisa top. Eles pegaram tudo e levaram para eles. Então, ele deu uma festa e usou todos os pratos e os copos. E vamos fazer essa festa aqui e eu bebo nesse copo e me traz isso aí. Vamos lá e tadanana. De repente, esse homem, no meio dessa festa, apareceu um dedo escrevendo na parede. Quando apareceu esse dedo escrevendo na parede, gente, essa história é muito engraçada, porque fala que o joelho do cara começou a bater um no outro de tanto medo que ele teve. Que ele falou, agora alguém me fala o que está escrito nessa parede. Eu não sei se eu teria força para nem querer saber o que estava escrito, porque só da mão aparecer escrevendo no meio daquilo tudo. E ele ficou louco e começou a gritar e tal, alguém me fala, veio a mãe dele. A mãe dele falou assim, filho, você lembra, no reinado do seu pai, ele trouxe um cara chamado Daniel, que ele tinha recebido outro nome, né? Chamado Daniel, chama ele. Só ele vai ser capaz de decifrar o que está escrito aí. E aí Daniel foi chamado. Então, olha comigo aqui, capítulo 5, versículo 16 e 17. Olha o que esse rei fala com Daniel. Eu tenho ouvido dizer de ti que você pode dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás a cadeia de ouro no seu pescoço e no reino serás o terceiro governante. Agora, eu gosto é da resposta de Daniel. Gente, Responde Daniel, versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a quem você quiser. Contudo, eu lerei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Então, Daniel, ele tinha tanta consciência e senso de propósito e dever diante de Deus, que o cara chegou para ele e falou assim: você me fala o que está escrito e eu te dou é ouro, eu te dou é capa, eu te dou é roupa, eu te dou. Eu falei assim: olha, o senhor guarda para você, dá para outra pessoa, eu vou cumprir assim mesmo. E o que estava escrito lá é que o reino dele tinha sido, que ele tinha perdido o reinado, que ele ia morrer, que ele morreu naquele mesmo dia, esse cara. Então, Daniel fala uma coisa com ele, do mesmo jeito que falou com o pai, mas esse aqui não reconheceu, não. Mas eu duvido que qualquer outra pessoa que tivesse presença naquela sala não tivesse ficado com a pulga atrás da orelha. Olha só o que, que Daniel fala aqui no versículo 22. E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Olha só, ele fala assim: seu pai passou aperto, tá? Seu pai passou aperto para reconhecer a Deus como Deus. Ele ficou se fazendo de bom, eu que sei, eu que mando, eu que faço e aconteço. E ele passou aperto. Você viu o aperto do seu pai e você não tomou tempo. Agora você está passando a mesma coisa. Não precisa me dar prêmio, não precisa me dar nada. Deus mandou falar, estou aqui falando para você. Então, a excelência de Daniel fazia com que ele cumprisse aquilo que ele tinha que cumprir e fizesse aquilo que ele tinha que fazer. Doer-se a quem doer, agradasse ou não. Então, essa é uma outra característica aí dessa questão do reconhecimento das convicções de Daniel. Era tanta convicção que o cara quis, não é corrompê-lo, né? O cara queria dar um agrado, né? Nem agrado ele aceitou, mas ele tinha convicção do que ele tinha que fazer. E, por fim, Daniel, ele tinha coragem de ser diferente. E essa coragem de ser diferente, eu acredito que ela vem lá do primeiro passo. Ela vem do conhecer o seu Deus, conhecer as Escrituras, decidir firmemente não se contaminar e ter convicções muito fortes. A bondade passa por ter convicções, porque se a bondade não tem isso, ela também não tem limites, sabe? Vira uma coisa assim de achar que ser bom é ser capacho, e não é. Então, quando tem que pôr limite, esse limite vem a partir das convicções também. Mas Daniel teve coragem de ser diferente. E em que sentido? Isso custou, muitas vezes, a integridade física de Daniel. Uma das histórias mais conhecidas do profeta Daniel é Daniel na cova dos leões, né? Essa é uma das partes mais conhecidas dessa história. E aí vamos acompanhar aqui o desenrolar disso aqui. Lembra que Daniel, ele foi elevado a uma categoria de chefe. Quem aqui está no ambiente de trabalho sabe que existe, né, as invejas, né? Os outros falam assim: ah, lá, o que Daniel conseguiu? Esse cara está nas graças do chefe. A gente tem que arranjar. E o pior, que eu acho que Daniel era tão excelente que ele exigia tudo certinho. Se os caras abaixo dele não quisessem fazer, tinha que dar um jeito de tirar. Tinha que dar um jeito de tirar esse homem, porque ele está nivelando por cima e nós queremos fazer a coisa meio, né? Não, vamos tirar esse homem. Então, a gente vê uma conspiração contra Daniel. E aí os caras falam o seguinte, olha só no versículo 4. Então, os presidentes, os príncipes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra esse Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu próprio Deus. Então, eles pensaram em fazer uma armadilha. Eles falaram assim: se a gente ficar procurando podre na vida de Daniel para jogar no Instagram, não vai prestar, porque não acha. Então, a gente tem que achar uma lei, a gente achar uma brecha, uma coisa no próprio costume dele. Aí, eles foram lá no rei e falaram assim: ô rei, é verdade que se o senhor promulgar uma lei, tal e tal, ninguém pode revogar, nem o senhor mesmo. É verdade, eu tenho esse poder, que a lei... Então, rei, vamos colocar uma lei assim. Durante não sei quantos dias, ninguém pode adorar nada que não seja o senhor. Mas o que eles já tinham na cabeça? Daniel adorava Deus, ele nem ia adorar o cara lá. Então, aí o rei falou... Pegou o cara pela vaidade, né? Ah, tá, que legal. Vamos para alguma dessa lei. Esse negócio é irrevogável, irrevogável. Não precisa nem revogar uma coisa dessa. E aí, gente, Daniel é tão incrível que olha o que, que ele faz quando ele sabe da lei. Vai no versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa... Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém e três vezes no dia se punha de joelhos e orava. Dava graças a Deus, graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Gente, olha isso. Quando Daniel ouviu que a lei tinha sido publicada, ele tremeu e falou, agora me pegaram. Não vai ter jeito. Não. Daniel simplesmente leu a lei. Foi para o seu quarto, foi orar e foi fazer o que ele costumava fazer. Foi adorar. Os caras foram atrás, né? Óbvio. Não sei que tipo... Esse foi o flagrante, né? Não tinha o celular para filmar Daniel fazendo a hora, falar aqui, aqui, ó. Aí mostrar ele fazendo, não. Então, eles foram atrás, viram Daniel, foram lá no rei. Falaram, tá vendo? Daniel já não obedeceu. Daniel já não fez. Gente, Daniel tinha tanto favor diante do rei que a palavra fala que o rei ficou... sentido. Deus falou assim, nossa, logo Daniel, poxa vida, o cara é excelente, cara bom no que faz, cara temente a Deus aí, mas não pode revogar a lei, o que, que vai fazer? Tem que jogar ele na cova dos leões mesmo. E aí a palavra diz, no versículo 14, ouvindo o rei essas palavras, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e, até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Mas não teve jeito, Daniel foi jogado na cova dos leões, nós já sabemos essa história. E ele foi livrado, tanto que o rei não conseguiu dormir, no outro dia ele correu na cova e falou assim, deixa eu ver o que, que aconteceu. E gritou de lá de cima assim, Daniel, quem sabe o seu Deus conseguiu te livrar, hein? Então acho que ele estava até com aquela ansiedade no coração, né? E o Daniel, salve o rei, ele, opa, você está vivo? Estou, não fiz nada, e Deus tapou a boca dos leões, não sei o quê. Gente, a excelência, o bom de Deus... Ele não só cumpre propósito, como ele abre portas e fecha a boca de leões. Você não perde em buscar esse atributo na sua vida. E ele não serve só para você. Sabe, ele pode fechar a boca de leões aí ao seu redor. Deus não livrou Daniel de ser jogado naquela cova. Não livrou. Mas fechou a boca do leão. Excelência. Bom. Fidelidade até o fim. E aí, o que, que acontece? Depois os caras que foram jogados, né? A gente sabe dessa história. Mas qual foi o efeito da excelência da vida de Daniel na vida daquele rei? Qual foi o efeito? Encerro com isso. Olha só, capítulo 6, versículos 26 e 27. O que, que o rei fala? Da minha parte, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra, ele opera milagres e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Um reconhecimento. O reconhecimento do chefe. Era o rei, gente. Era o rei. Poxa vida. Quantas pessoas Deus pode alcançar através da sua vida se você simplesmente decidir no seu coração cumprir o propósito para o qual você foi criado? Que tal? Que tal ser bom naquilo que você faz para a glória de Deus? Que tal ser bom naquilo que você é para a glória de Deus. Que tal isso? Então esse é o bom de Deus, seja excelente, não para a sua própria glória, não para o seu próprio reconhecimento, mas sabendo que portas podem ser abertas, bocas de leões podem ser fechadas, pessoas que você nem imagina podem ser alcançadas. Quem é que poderia falar alguma coisa com o rei Nabucodonosor? Quem é daqueles judeus que vendo os caldeus, né, o pessoal da Babilônia, entrando ali, destroçando, quem é que fala assim, rei, é que uma palavrinha, uma audiência, só uma crítica, não tinha quem pudesse. E esse cara que foi levado como escravo, mas decidiu viver uma vida excelente, boa, o bom de Deus, conseguiu. Terminou ali, assistiu ao reinado de 4 reis. Tirando o Belsazar, né? Que o joelho bateu no outro. E esse homem partiu daqui para melhor ou para pior, naquele mesmo dia que não reconheceu. Mas Daniel avisou. O resto reconheceu a Deus. Reis se dobraram diante de uma pessoa, diante de Deus, por causa de um servo que resolveu ser excelente, ter uma vida excelente. Então, nas suas funções e nos seus papéis da vida, escolha ser excelente. É um excelente profissional. Se você é um professor, seja um excelente professor, para a glória de Deus, não é para a sua. Acho que enquanto a gente fica buscando só a nossa, a gente se perde tanto. Sua influência pode ajudar outras pessoas. Você pode alcançar coisas que você nunca imaginou. Para a glória de Deus, só lhe deu glória. Sabe, eu acho que essa fama, por exemplo, do Bach, do Johann Sebastian Bach, que assinava SDG, não foi só por causa da capacidade dele, mas pelo que estava por trás, uma pessoa que queria cumprir o seu propósito para o qual ele foi criado. Então eu quero cumprir o meu propósito como mãe. Eu quero ser excelente como filha, como irmã. Eu quero ser excelente como esposa, mas eu quero o excelente de Deus, porque na minha própria força eu não consigo. Ela acaba, ela é imperfeita, mas na potência de Deus, poxa vida, eu posso ser como Daniel. Luzes podem ser acesas em lugares que eu nem imagino, mas porque eu decidi como Daniel, sabe? Tem até uma música antiga, esqueci o nome da banda, que é uma música sobre Daniel, e ele fala assim, hã? Banda Resgate, Banda Resgate. Então tem uma frase que fala assim, se prostrar todo dia e provar ser fiel. Ser lançado na cova, sair ileso como Daniel. Então eu quero chegar no fim dos dias ilesa como Daniel. Não porque eu tive a força, às vezes até vou cair nas covas dos leões, mas porque Deus fechou a boca deles, porque Deus, através do meu trabalho, da minha ação, ou da minha palavra, ou do que quer que seja, alcançou pessoas. Pessoas deram um passo a mais em direção a Deus por causa disso, né? Então, escolha ser bom, o bom de Deus. Escolha isso, eu quero te encorajar isso na sua vida. Você é estudante, seja bom, não se contente com menos não, mas para a glória de Deus, né? O que quer que seja que você trabalha, seja bom. Seja bom, como diz a palavra de Deus, não porque seu chefe te cobra, ou porque, não, é pelo Senhor. Seja bom, que as pessoas, elas nem te enxerguem, enxerguem a Deus, que elas olhem e falem assim, poxa, mas a Dani tem, uau, que profissional ela é, quero ser como ela. E a Dani fala assim, então você está querendo pouco, que eu tenho um Deus que eu vou te contar aqui uma coisa. Entendeu? Então, vá além. Dê um passo a mais. Dê um passo de excelência. Não de mediocridade. Excelência, mas excelência para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai Santo e Eterno, obrigado pela tua palavra. Queremos ser bons como Daniel. Sabemos que Daniel não foi perfeito, que perfeito só Jesus Cristo. Mas esse registro está aqui na palavra do Senhor para nos inspirar grandes coisas a respeito da fidelidade, de decisões fortes, de convicções, de ser excelente, de agir para a glória do Senhor, de reconhecer da onde vem a bênção e ela voltar para o Senhor como louvor. Era isso, Daniel era só um fluxo, um canal, só. Deus, obrigado pela tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos, que o Senhor possa dizer, assim como o Senhor disse lá na criação, e viu Deus que era bom. Que seja assim a nossa vida, no dia a dia. A gente começa aí uma nova semana. Amanhã a gente volta para o trabalho, escola, afazeres, tanta rotina, tanta coisa. Nos lembra dessa palavra. Traz ela para o nosso coração. Eu quero ser boa, mas eu quero ser boa para a tua glória. Eu quero ser boa para que outros reconheçam a ti. Em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, cada um em suas necessidades. Cada um coloca diante de ti seu coração, sua vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Abençoa, que o Senhor possa suprir as lacunas. Que o Senhor possa levar cada um a dar um passo a mais de conhecimento do Senhor, de relacionamento com o Senhor, o Pai, de reconciliação, de retorno, de aproximação, de conversão. Em nome de Jesus, Pai. Por quê? Porque o Senhor é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, por causa do teu poder. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.